nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Com o propósito de destacar o que de melhor existe e se faz nos concelhos da região entre Douro e Minho, dando voz às pessoas, às associações, às organizações e aos assuntos que diariamente marcam a dinâmica dos concelhos que integram esta região, os programas A Nossa Terra pretendem informar, divulgar, promover e valorizar, aproximar pessoas dos seus valores locais e da sua identidade, estimular ao conhecimento, gerar mais-valia e ser útil ao meio e às instituições que integram. Pautada por princípios de ética, isenção e abrangência, a divulgação informativa desta emissão semanal é construída pela Positiva, acrescentando valor no conhecimento e na construção de opiniões e desenvolvida numa perspectiva de presença no meio, aberta à participação, envolvendo pessoas e instituições, agregando vontades e partilhas. Integrado no Departamento de Produção Radiofónica, que já totaliza mais de 6.650 programas, emitidos através de 11 emissoras radiofónicas, cobrindo informativamente mais de 30 concelhos da região entre Douro e Minho, o programa de rádio A Nossa Terra, Braga Val do Cávado, emitido na Rádio Universitária do Minho, encontra-se a celebrar no presente ano 30 anos de emissão ininterrupta, somando individualmente mais de 1.280 emissões, mais de 6.400 convidados presentes em estúdio e mais de 19.200 testemunhos sobre os mais variados assuntos da nossa realidade local.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Com o apoio Restaurante Pedrinhas, em Apúlia, Esposende. Pratos irresistíveis confeccionados com o peixe mais fresco. Visite-nos e delicie-se com as nossas especialidades. Fanecas à pedrinhas, ensopado de raia, polvo à pedrinhas, açorda de peixe e gambas, ceviche e carpaccio de carapau.
Padaria e pastelaria Albano e Filhos, há 25 anos a servir Braga.
Farmácia da Misericórdia de Braga, sempre presente a cuidar de si.
Padaria Flor da Venezuela, qualidade e bom atendimento em São Vítor e Nogueiró.
O McDonald's de Gualtar está de volta, totalmente novo, moderno e ainda mais acolhedor. E agora, com uma grande novidade, está aberto 24 horas por dia. McDonald's Braga Gualtar. A qualquer hora, estamos à tua espera.
Bracril Store. Desde 2016, a personalizar os seus momentos. Bracril Store. Em Lumar ou em www.bracrilstore.pt.
De 13 a 16 de agosto, a Expo Lima é o grande palco da tradição em Ponte de Lima. Venha à 18ª Feira dos Petiscos e delicie-se com os verdadeiros sabores do Minho, preparados pelos grupos de folclore do concelho. 4 dias de petiscos, música, cantares ao desafio, animação permanente, com atuações dos irmãos Cardoso, Filipe Gaxineiro e Deixa Andar. E em simultâneo, viva a emoção dos 8º Jogos Equestres de Ponte de Lima, com concurso nacional de saltos, equitação de trabalho, dressage, atrelagem e as jornadas desportivas do Garrano. De 13 a 16 de agosto, a tradição, a gastronomia e o mundo equestre encontram-se na Expo Lima. Entrada gratuita. Feira dos Petiscos e Jogos Equestres de Ponte de Lima. Consulte o programa em www.cm-pontedelima.pt.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Para assinalar esta data importante na história deste programa, preparamos uma emissão especial com a participação de vários convidados, personalidades de referência da nossa região. Assim, nesta primeira hora de emissão, contaremos com a participação de José Ferreira, diretor da Direnor, entidade responsável pela implementação do projeto A Nossa Terra, de Daniel Vilaça, presidente da direção da Associação Empresarial de Braga, e de António Ferreira, presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Braga. Sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra e a esta emissão especial de celebração de 30 anos. E iniciamos esta emissão com José Ferreira, diretor da Direnor, entidade responsável pela implementação do projeto A Nossa Terra. Senhor José Ferreira, pedi-lhe para nos contextualizar como surge o projeto A Nossa Terra.
Pergunta difícil, Olga. Começo por cumprimentar quem nos escuta, quem desde logo deixa uma palavra de agradecimento pela fidelidade nestes 30 anos de emissões regulares da Nossa Terra, que me parece importante. Sem ouvintes não haveria garantidamente programa com uma longevidade tão grande. O projeto A Nossa Terra nasce da vontade e sem falsas modéstias de querer ser útil ao território onde viviam, as pessoas que lhe deram corpo, onde trabalhavam, e, portanto, uma vontade em fazer parte, em contribuir para uma maior valorização, divulgação do território que ele possa ter de melhor. O projeto A Nossa Terra, desde o início, nasce, sente em princípios, para nós eram relevantes e continuam a ser passados tantos anos. É importante dizer que o projeto A Nossa Terra leva 32 anos de vida, está, aliás, já no 33º ano de vida, na radiofónica Nossa Terra, assinala agora 30 anos. Para todos os efeitos, este projeto Nossa Terra começou, em termos de intervenção na comunidade, por um roteiro. Roteiro esse que, em termos de características, assentava na isenção, na abrangência e na credibilidade, uma isenção perante poderes políticos, económicos ou religiosos, uma abrangência com o objetivo de envolver a comunidade, levá-la a participar, ser presente, levá-la a ser mais conhecedora. E também uma credibilidade que na altura poderia ser eventualmente também da empresa que levava a cabo a Direnor. Hoje, passados 30 anos, essa credibilidade da empresa, de certa forma, estará mais ou menos ultrapassada e ainda sem as falsas modéstias. Felizmente há um galardão carreira atribuído por aquilo que a Direnor tem vindo a fazer ao longo de muitos anos de presença no território. E isso, de certa forma, essa credibilidade é mais ou menos evidente. Mas a credibilidade era uma credibilidade informativa que se desejava para o projeto, que pudesse ir um pouco mais além, fosse uma informação de verdade. Na altura não havia as fake news, mas na verdade já para nós era relevante que fosse uma informação verdadeira, que acrescentasse valor, que acrescentasse conhecimento, e foi isso que se tentou fazer num primeiro roteiro. E esse primeiro roteiro deu espaço informativo às freguesias de forma pioneira, caracterizando-as num conjunto de itens, numa altura que não havia nada escrito sobre as diferentes freguesias de Braga, naquilo que eram as suas valências, as suas valias, as suas tradições, os seus costumes. E esse foi o primeiro levantamento que se fez no roteiro da Nossa Terra, que foi o pontapé de saída do projeto em si, sendo que ele com o tempo foi desenvolvendo outras valências, outras áreas de intervenção, como organização de eventos, com os galardões da Nossa Terra, os troféus futivos do Minhoto, eventos que se pretende reconhecer o mérito a quem o tem, saber dizer obrigado, saber ser gratos por aquilo que tanta gente dá em prol do todo, e que não seja uma gratidão apenas pós-mortem, ou seja, quando já não é possível a própria pessoa ouvi-lo, enfim, por não presente. Portanto, esses são passos na animação turística e também na produção de conteúdos para a rádio. Foi precisamente a partir desse roteiro que se dá a ideia de haver o início do programa de rádio. De facto, o roteiro deu um espaço às freguesias, mas percebi muita coisa que poderia ser falada sobre elas, e nesse contexto achou-se por bem que era capaz de ser uma ideia interessante ter-se um programa de rádio. E se o pensarmos, tentámos cumpri-lo. Na altura solicitou-se uma reunião à Antena Minha. A Antena Minha era dirigida pelo Vítor Sousa, que mais tarde foi vereador na Câmara e vice-presidente, mas estava de saída precisamente para a Câmara nessa época. E então iria ficar no seu lugar como administrador o Armindo Veloso. Então a reunião foi com os dois. E recordo-me que tinha muito dia isto. Não é nenhuma inconfidência, não é nada de mal. Foi muito gira porque eu e quem me acompanhou éramos manifestamente jovens, de 20 e poucos anos. E então recordo que eles não percebiam, muitos mais velhos, mas mais velhos eram, não? E como dormindo pelos, quando nos vê, perguntamos, então quem são vocês? Ah, nós somos o diretor. Ah, vocês é que são, está bem, estes medos. E lembro que a conversa foi difícil, porque o Armindo Veloso achava que não faria sentido haver este programa, porque nós estávamos cheios de boas intenções, mas dali a dois meses ou três perdia-se o entusiasmo e a rádio que ficava mal, porque depois não havia programa no ar, e depois não se cumpria, pois esta semana havia, na outra não havia, se calhar era melhor não. E o Vítor Sousa fazia de polícia bom, ah, tá, mas eles têm feito os direitos e tal, se calhar merece uma oportunidade, e assim sendo se fez esta oportunidade. Mesmo Armindo Veloso, pessoa falecida, que eu, enfim, com quem tivemos uma relação, o Vítor Sousa também, mas não no âmbito errado, porque ele de imediato saiu, com quem tivemos uma relação muito duradoura, até o falecimento mesmo, e feliz. Ele passava os anos e dizia que foi a melhor coisa que lhe tinha acontecido, porque tinha um programa, e claro, eu estou a citar, não posso confirmar, mas com algum valor, com algum mérito, levava-lhe a sociedade civil para dentro da rádio, tratava assuntos que por norma não eram tão tratados, e na verdade o acordo com a Antena Minha durou enquanto eu fui vivo, e durante 20 anos, e o programa está assim lá há 30, com mais 10 na Rádio Universitária, onde nos mantemos em adquirir este programa. Portanto, o início foi dessa forma, o objetivo era dar a conhecer as freguesias e as suas valências, e foi isso que se fez numa série de 70 programas. O primeiro ciclo foi de 70 programas, as freguesias eram 62, antes destas agregações, 62 freguesias, os concelhos com maior número de freguesias no país, e todas elas foram caracterizadas. Também me recordo, dormindo louco, mas o que é que vai falar da freguesia X, ali número 2 ou 3? Sei lá, nada, o que é que você vai falar disso? Não vai ter maneira. E nós temos dito, ou se fala de todas, ou não se fala de nenhuma. E, de facto, foi-se em busca de dados e de contactos e de conhecimentos e de histórias e de vivências. O primeiro programa foi sobre Arentim. O motivo que nos levou a escolher Arentim foi porque era a única freguesia, uma freguesia periférica. Arentim é das últimas do concelho de Braga, últimas afastadas da cidade, portanto, geograficamente mais distantes da cidade, e com um grupo de teatro que era e é ainda, felizmente, o Grupo Cénico de Arentim, e foi a razão que nos levou a escolher, porque o Grupo Cénico de Arentim desempenhava um papel naquela comunidade, importante ainda hoje o é, e nós achamos que deveríamos começar por ele. Recordo-me que foi muito interessante, recordo-me ter estado num domingo de manhã e ter uma visita guiada do então presidente Pinto, que nos fez a visita guiada. Arentim tinha uma história muito interessante também, desculpem lá o tempo que estou a roubar, mas muito interessante, é que tinha uma piscina, mas não tinha saneamento básico. E muita gente dizia, mas isto é um novo riquismo, tem uma piscina, mas nem saneamento tem. E então o presidente explicou que, primeiro, o Rio Oeste não tinha muitas condições para toda a gente aprender a nadar como ele próprio tinha feito quando miúdo, que o Rio era um passatempo fantástico nas férias de verão, e que o Rio, com a poluição que tinha, não o permitia, e portanto a piscina era útil para voltar a fazer alguma ligação e aprendizagem da natação e afins, e que se fossem esperar pelo saneamento iam ser duplamente penalizados. Penalizados porque iam ser os últimos a receber o saneamento, porque ele parte da cidade em direção à periferia, e também mais tarde teriam uma piscina. Portanto, não era um novo riquismo, era o resolver de uma necessidade, e a piscina lá existe em Arentim, naquela comunidade fantástica de gente laboriosa, que foi motivo do primeiro programa Nossa Terra há 30 anos atrás. É efetivamente muito tempo. É importante ter-se essa percepção. Estamos a assinalar 30 anos. 30 anos é muito tempo. Produziram-se cerca de 1.300 programas, para ser preciso 1.286 programas, com centenas de temas distintos, porque entretanto a Nossa Terra foi derivando para dar a conhecer outras perspectivas, com o movimento associativo, as festividades, os eventos, as tradições, passaram a ser tema recorrente do programa Nossa Terra, que na origem foi pensado apenas para dar a conhecer as freguesias, mas com a evolução, mais longos por programa tratados, não era uma freguesia de obras de conteúdo, transmitida neto, hoje já maravilhoso acontece, o programa foi evoluindo, o mesmo programa foi evoluindo, na língua foi evoluindo, a forma de ser produzido foi evoluindo, de forma de ser abordadas e tratadas, e portanto, talvez isso faça a durabilidade dele, estes 30 anos de presença no território, constante, regular, não deixa de ser, e volta às falsas modéstias, de relevar, porque é um trabalho e uma equipa muito grande, disso falarei mais adiante, se a oportunidade tiver.
Passo agora a palavra a Daniel Vilaça. Assim, Sr. Presidente, perguntava-lhe, na opinião do senhor, de que importância acha que se reveste, na atualidade, um programa radiofónico em que, entre os seus vários objetivos, se destaca por ser um programa de promoção e valorização local e regional?
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e felicitar a Direnor e o programa Nossa Terra pelos 30 anos. Um programa que tem um valor muito importante para a nossa região, que dá voz à nossa comunidade, dá voz às instituições. Muitas destas instituições trabalham de forma voluntária e têm aqui uma oportunidade, um programa que lhes dá voz, que dá a conhecer estes projetos, por isso tem uma importância muito grande.
Muito bem. Passo agora a palavra ao Sr. Capitão António Ferreira. Sr. Capitão, conhecendo o senhor bem o projeto A Nossa Terra, nas suas diferentes formas de concretização, galardões A Nossa Terra, roteiro, entre outras, na sua opinião, de que importância acha que se reveste um programa de rádio que tem por objetivo informar, divulgar, promover e valorizar a região?
Pois, eu também começo por cumprimentar e agradecer o convite da doutora Olga Menezes para estar aqui numa rádio onde eu gosto sempre de estar. Há muitos anos que esta rádio acompanha a vida dos bombeiros voluntários e, portanto, eu tenho vindo aqui muitas vezes e venho sempre com muita satisfação. Depois, dizer-lhe que quero dar os parabéns à Direnor pelos seus 30 anos deste programa, dizer-lhe que, daquilo que vou sabendo e cada vez mais aplaudo o trabalho que a Direnor tem vindo a fazer, porque faz com muita competência, muito cuidado, muito rigor, e acho que isso é importante. Depois dizer-lhe que a informação hoje é muito, muito da nossa vida. Hoje em dia, para tomarmos qualquer decisão, nós, se estivermos melhor informados, tomamos melhores decisões. E todos, na nossa vida normal, se quisermos comprar uma casa, a gente vai ver, vai pesquisar, vai trocar opiniões, etc. Se quiser comprar um carro, faz a mesma coisa. Se um filho quer ir tirar um curso, nós andamos à procura de tudo aquilo onde nos podemos informar melhor. E a Direnor procura e tem um trabalho de grande informação para todos nós acerca aqui do Minho e, sobretudo, da nossa cidade. E não é só no rádio onde estamos hoje, mas também através das várias realizações que eu conheço e que aplaudo, tanto dos galardões da nossa terra, onde a instituição a que presido já foi galardoada e eu próprio também já fui, e portanto sei o valor que isso tem e compreendo que valorizar algumas pessoas ou algumas instituições também deve ser e será certamente um incentivo para os outros tentarem ser melhores e também chegarem ao mesmo patamar. Também tem uma publicação a Direnor que eu acho fantástica, que é o roteiro da nossa terra. Sei que aquilo deve dar muito trabalho, mas está muito bem compilado, está muito bem feito, e também sabendo que hoje em dia está à disposição nos aeroportos, nos postos de turismo, nas salas onde todos nós estamos à espera para ser consultados, para ter uma entrevista, para qualquer coisa, e às vezes a gente está sempre às voltas com o telemóvel se tiver uma revista como... uma revista não, nem sei bem o que é que lhe ia chamar, mas pronto, é um roteiro.
Muito bem.
Acho que é absolutamente importante. E então, resumindo e concluindo, acho de facto que a informação que a Direnor nos possibilita, não só na rádio como nas outras realizações que referi, são extremamente importantes, têm sido muito bem feitas e a nós em geral ajuda-nos a decidir. Bem informados, decidiremos sempre melhor.
Muito bem, muito bem. Agora colocava aqui uma questão para os dois, portanto, como Presidente da Associação Empresarial de Braga e como Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga, acham que a valorização e a divulgação regional e das suas mais-valias, portanto, da região e das suas mais-valias, podem ser uma responsabilidade partilhada, desenvolvida por diferentes entidades com áreas distintas de intervenção?
Sem dúvida. O trabalho que a Direnor faz através deste programa, eu acho que lhe podia dizer que este programa é quase um embaixador do associativismo, pela voz que vocês dão a estas instituições, e a dificuldade que há neste momento de encontrar pessoas que possam dar seguimento a estes projetos nestas instituições, nas associações empresariais, certamente também nos bombeiros. Vocês dão esta voz, mostram o que é que estas pessoas fazem, muitas vezes que não está à vista das pessoas. Eu falo, por exemplo, nos ranchos folclóricos, que já vi que vocês fizeram aqui bastantes programas. Nós só vemos o que acontece quando eles fazem algum festival, mas não sabemos o que é que acontece no back-office, no seu dia-a-dia, as dificuldades que têm para manter um projeto daqueles, e estão a manter as tradições da nossa região, e isso é importante nós continuarmos a garantir que nada se perde, continuarmos a ter a nossa identidade, e vocês estão fazendo um trabalho excelente nessa promoção.
Muito bem. Senhor Presidente António Ferreira, o que diria sobre isto? Portanto, acha que de facto esta pode ser uma responsabilidade partilhada, ou seja, esta divulgação, esta valorização, que deve ser uma responsabilidade partilhada por várias entidades em diferentes domínios e áreas?
Acho que sim, não, tem que ser, não digo só que deve ser, tem que ser partilhada por muita gente. Independentemente do trabalho que a Direnor faz, é evidente que para se conhecer hoje em dia bem o Minho e Braga, na verdade, e fala quem não nasceu no Minho nem em Braga, mas pronto, estou cá há muitos anos e gosto muito de estar cá, eu acho que a obrigação é de muitas entidades, desde logo das câmaras municipais, através dos seus órgãos próprios, através dos jornais que temos a sorte de ter na nossa cidade e no Minho também, porque os dois jornais de Braga creio que também estão distribuídos por todo o Minho. Enfim, pela universidade, enfim, há uma quantidade de instituições que podem ajudar nesta divulgação de tudo o que de bom o Minho tem e tudo de bom que Braga tem. A Direnor tem tido um papel fundamental e fulcral nisto, já falámos nisso, e se todos em conjunto pensarem da mesma maneira e quiserem trabalhar esta divulgação e esta informação, nós só temos a ganhar, não é?
Muito bem. Presidente Daniel, agora perguntava-lhe na perspectiva de piloto automóvel, em que neste contexto também tem sido protagonista neste programa de rádio, em virtude da participação neste grande evento ícone de Braga, Rampa da Falperra, e outros, naturalmente. Este evento, sendo reconhecido e divulgado internacionalmente, acha importante um programa como este, que dá voz a este evento todos os anos, sem exceção, aos pilotos, à organização de cada edição, à cidade, sendo contributo para manter a proximidade entre este evento, que hoje é uma referência internacional, e a sua realidade geográfica. Portanto, continuo a apostar aqui neste canal mais local para as pessoas que cá vivem, trabalham e, naturalmente, coexistem com esta grande organização.
Sim, é importante um programa como este divulgar uma rampa internacional da Falperra, um evento que já tem muitas edições, se não me engano cerca de 47 edições, mas que todos os anos precisa de divulgação. Nós precisamos de atrair cada vez mais público para Braga, e o facto de atrairmos mais público, vamos também atrair mais economia, mais pessoas nos hotéis, mais pessoas a consumir no comércio local, e o facto deste programa também ajudar a divulgar este evento desportivo, que traz a Braga, nos 3 dias do evento, cerca de 150 a 200 mil pessoas, ajuda não só a promover o evento, mas, como disse, ajuda também a promover a economia.
Muito bem. Agora faço-lhe aqui uma questão numa outra perspectiva, como empresário. Aderiu, por exemplo, à marca Namorar Portugal, uma iniciativa do município de Vila Verde, que todos os anos destacamos aqui no programa A Nossa Terra. É importante valorizar estas iniciativas que tão longe projetam a nossa região, a nossa terra, mas que, no entanto, continuamos a apostar nesta divulgação local, mantendo este cordão umbilical, desculpe esta expressão, com as pessoas que diariamente também fazem acontecer.
Acho que as empresas não podem viver à margem da comunidade, do que se passa na nossa região. Nós, na Norte Empresa, decidimos fazer parte também desta marca em si, que é a marca Namorar Portugal, com a intenção também de não deixar perder a nossa identidade e as nossas tradições, decidimos apostar nesta marca também como uma marca local e através dos nossos produtos também podermos criar produtos de oferta para os turistas que visitem a nossa região. Ou seja, criamos alguns produtos que, por si só, se nós estivéssemos só com a nossa marca, não teriam tanta força como tem a marca Namorar Portugal, que tem toda uma comunidade de produtores e de artesãos que produzem produtos para aquela determinada marca, e acho que isto é um exemplo que pode ser replicado noutras regiões do Minho, por exemplo, em Braga, poderíamos fazer o mesmo, e o facto também da divulgação que vocês fazem também nos ajudam. Esta marca Namorar Portugal tem muitas pernas para andar, uma marca que já esteve presente nos aviões da TAP, tem marcas como a Vista Alegre, com coleções de Namorar Portugal. Nós próprios temos produtos quando vendemos em muitos países fora, ou seja, exportamos muitos produtos da marca Namorar Portugal muito para o mercado da saudade. Temos alguns clientes que são imigrantes que querem comprar os produtos para oferecer, mas temos também muitos turistas que vêm a Portugal, e nós temos os nossos produtos espalhados por alguns hotéis em lojas de hotel, que vêm a marca Namorar Portugal e já o compram sem saber que é de Vila Verde, mas depois, quando começam a perceber a história, querem também conhecer a região e não só os produtos.
Muito bem. Agora, falando um pouco do seu trabalho como Presidente da Direção da Associação Empresarial de Braga, a iniciar um segundo mandato, eu pedia para nos falar um pouco do trabalho desenvolvido no mandato anterior e das metas a que se propõe, naturalmente, para este segundo mandato.
Sim, foram 4 anos de descoberta. Nós não fizemos muito de novo, nós demos continuidade a um projeto que já estava a ser feito anteriormente pelo Dr. Macedo Barbosa, e bem, embora tenha sido um projeto do Dr. Macedo Barbosa, um projeto de dar nova vida à associação. A associação passou por alguns momentos menos bons, não se pôde virar muito para fora, e eu, quando entrei, já tinha as contas, financeiramente a associação já estava mais estável, e pôde virar então o nosso trabalho para fora, com uma proximidade muito maior às empresas, perceber quais são os reais problemas das empresas para tentarmos resolver. Um bocado a visão, porque eu também sou empresário, tenho os problemas diários que quase todos os empresários têm, que têm a ver com licenciamentos, com o tempo que nós estamos à espera, às vezes, para fazer um aumento de instalações, de necessidades de novos espaços industriais, necessidades aqui do comércio local, as preocupações que temos da falta de atratividade que temos no nosso centro histórico, onde estamos sempre a tentar solucionar esses problemas. E depois também toda a cooperação e a parceria que temos feito com a Câmara Municipal nos grandes eventos da cidade, onde a Associação Empresarial de Braga também tem um papel a dizer, e temos feito um trabalho conjunto que está à vista de todos, e é este trabalho que vamos continuar a fazer nos próximos 4 anos também. Temos algumas novidades, nós temos uma, por exemplo, que é a gestão dos parques industriais, um programa que temos em conjunto com a Câmara Municipal, que vamos iniciar muito em breve. Parques industriais que estão completamente degradados, com falta de gestão, ou seja, não existe gestão nenhuma, e nós poderemos ser essa entidade. Vamos fazer um projeto piloto num dos parques industriais e fazer essa gestão, quer dos arruamentos, quer da limpeza do parque industrial, quer das necessidades conjuntas que as empresas possam ter a nível de eletricidade, de comunicações, porque isso está a ser feito tudo a vulso, porque cada uma das empresas não está a ser feito a nível global. E isso vamos fazê-lo, mas há outros projetos, como um projeto de apoio ao empreendedorismo no comércio, para não deixarmos morrer então o que é o nosso comércio local, e muitos outros que poderia estar aqui muito tempo a divulgar, mas vamos fazer um trabalho de proximidade aos empresários e tentar resolver os reais problemas que eles têm no dia-a-dia.
Muito bem, muito bem. Presidente António Ferreira, como há pouco referimos, este é um programa em que, pela informação e divulgação, se podem aproximar instituições ao meio que naturalmente as envolve. De que forma é isto relevante em diferentes áreas de ação, e em particular na área da ação dos bombeiros voluntários? É importante este canal na proximidade dos bombeiros com a comunidade?
É evidente que sim. Os bombeiros voluntários são do povo. São jovens que se voluntariam e que nos dizem que querem ser bombeiros, e e fazem uma recruta que dura um ano, não é brincadeira nenhuma, e depois desenvolvem o trabalho que mais ou menos todos conhecemos dos bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários são uma instituição à parte neste mundo das instituições e associações. Eu sou oficial do Exército, como se sabe, e venho também de uma instituição castrense, mas que é muito diferente do mundo dos bombeiros voluntários. O mundo dos bombeiros voluntários é um mundo de sensações, de dor, de alegria. Os nossos bombeiros, quando vão à casa de cada um de nós e conseguem salvar mais uma vida, vêm empolgados para o quartel e aquilo parece uma festa porque conseguiram salvar alguém. Mas também às vezes vêm a chorar porque, apesar do seu esforço, não foram bem sucedidos. E quando pessoas lhe acabam por morrer nas mãos, são coisas que devem marcar muito. E eu nunca o fiz, estou a falar por eles. Mas tenho assistido e tenho vivido com eles estas circunstâncias. Os bombeiros partem a qualquer hora do dia ou da noite para o fogo quando toca a sirene ou quando nos chamam e quando é preciso. É preciso coragem. É preciso sensatez, é preciso disponibilidade, é preciso boa preparação física e é preciso que estejam bem equipados e com bons veículos para conseguirem cumprir a sua missão. É uma casa que se vive 24 horas por dia, sempre. Ali é sempre igual, não é? Não é 8 da manhã nem 8 da noite, é sempre. E nós, direção a que eu presido há 12 anos, mais ou menos, quando chegámos aos bombeiros, estávamos aqui no centro da cidade, numa casa, que não era um quartel, era uma casa, assim, tipo senhorial, bonita, no centro da cidade, mas que não tinha condições nenhumas para ser um quartel de bombeiros. Eu refiro só que, hoje em dia, os bombeiros voluntários são tantas meninas quanto os meninos. 50-50, mais ou menos. Uhum. E neste quartel, quando foi construído, ou onde estávamos anteriormente, naquela altura não havia sequer autorização para as meninas ou mulheres serem bombeiros, bombeiras, não é? E, portanto, o quartel foi projetado e construído para homens. E num quartel com bombeiros com tanta gente feminina, onde todos temos que estar e conviver, etc., e mudar de farda e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, haver se não havendo dependências para uns e para outros, é uma carga de trabalhos. Entendi. Depois, também a associação também vinha de uma época complicada, e tinha muitas dificuldades económicas, tinha muita falta de equipamentos, de viaturas, e fomos andando e trabalhando. Eu recordo-me bem que no discurso da minha tomada de posse, eu disse que nós só tínhamos possibilidades de ser o que somos hoje se todos dentro do quartel quiséssemos trabalhar muito mais do que trabalhávamos. Porque nós temos que ter a nossa sustentabilidade. Nós temos algum apoio da Câmara Municipal, que não é muito, que já tem uma despesa brutal com os seus bombeiros sapadores. Nós temos alguns associados que pagam uma cota, embora pequena, mas também nos ajuda. Mas nós, assim, só para falar rapidamente, nós precisamos de arranjar 100 mil euros todos os dias 30. Porque o nosso orçamento é 1 milhão e 200 mil euros. Aquela máquina para funcionar conforme está a funcionar neste momento, o Presidente tem que ter 100 mil euros todos os dias 30. E para não ter outras dores de cabeça. De maneira que isso nós só conseguimos também, paralelamente com o socorro e os incêndios que são a nossa vida, com o trabalho que fazemos de transporte de hemodializados, de gente para consultas, para Braga, para Coimbra, para o Porto, para onde for preciso. E o Estado, nesse aspecto, é quem nos pede mais trabalho. E temos também uma vertente, que é até aquela que moralmente nos diz mais, que é o INEM, o socorro, a emergência, e que de qualquer maneira também somos ressarcidos, não muito, nem tanto quanto queríamos, mas de algum dinheiro do trabalho que fazemos. Então, esta é mais ou menos a vida dos bombeiros, e foi ideia desta direção abrir o quartel que agora conseguimos construir e onde estamos bem e onde temos todas as valências que precisávamos para ter um bom quartel, mas sobretudo temos também muito espaço. Queremos viver com a comunidade e com a cidade, e temos feito algum trabalho nesse aspecto. Estamos a fazer uma gala por ano, onde convidamos todas as associações e todos aqueles que nos acompanham no dia-a-dia e os outros demais que queiram ir lá, para além da nossa festa de aniversário. E a propósito disso, vou já dizendo que no próximo março vamos fazer uma enorme festa dos nossos 150 anos, no dia 18 de março que a associação completa. Mas não há muito tempo tive uma reunião no quartel, e é importante dizer isto, em que estiveram 4 ou 5 associações de Braga. E então a ideia é a seguinte, e vai-se concretizar, se Deus quiser. Já não me recordo bem, mas eram aqueles rapazes dos Bravos da Boa Luz, dos Gigantones, várias associações destas. E então queríamos começar ali um trabalho, no sentido, a seguir a esta reunião, colhemos uma série de sugestões e de ideias para qualquer dia fazermos uma espécie de um congresso com todas as associações de Braga, e todas as associações de Braga, nós também somos uma associação de bombeiros voluntários, um dia fazermos um dia na cidade, o dia do bombeiro voluntário na cidade, onde todas as associações, cada uma com aquilo que pode, desde ranchos à música, os gigantones e por aí fora e tal, pudéssemos fazer uma festa para estarmos mais perto da comunidade e a comunidade mais perto dos seus bombeiros voluntários. Então, resumindo e concluindo, nós somos uma associação que tem a missão nobre que tem para executar, mas se pertencemos à cidade, os nossos bombeiros são do povo, são das muitas famílias da nossa cidade, e queremos viver com todos, e queremos que as outras associações todas estejam connosco, conforme nós estamos com qualquer associação, sempre que precisaram até hoje.
Muito bem, muito bem. Eu, por fim, pedia aos dois uma palavra, uma mensagem, se possível, nesta data de celebração dos 30 anos do programa A Nossa Terra, quer para as pessoas que ouvem, quer para as associações que regularmente também vêm a estúdio, quer para a globalidade das instituições que naturalmente colabora nas emissões dos programas A Nossa Terra. Quem quer começar?
Eu começaria por felicitar uma vez mais o programa A Nossa Terra, dizer a estas instituições que temos aqui o nosso embaixador, a nossa voz enquanto associações, e que podemos aqui partilhar os nossos projetos, o que estamos a fazer no dia-a-dia. Esperemos continuar a ter este programa por muitos mais anos, para podermos dar então a conhecer a toda a comunidade o que estamos a fazer. Por isso é felicitar uma vez mais, que venham muitos mais 30.
Muito bem, muito bem.
Mas eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o nosso amigo acaba de dizer. Muitas felicidades para este programa. Acho que é um programa bem pensado, bem construído, bem realizado também, e que traz sempre temas interessantes, como aliás estamos a ouvir hoje, de maneira que é bom que continue. E continua naquele tema inicial onde comecei a falar, que é se um programa destes também serve uma informação privilegiada, e a Direnor está habituada a fazer as coisas bem, parabéns.
Muito obrigada, muito obrigada. E concluímos assim a primeira hora de emissão do programa A Nossa Terra. Agradeço aos nossos convidados pela presença e pelo testemunho nesta emissão, celebração de 30 anos desta emissão. Já sabe, se desejar ouvir de novo este programa, a partir de amanhã, segunda-feira, a mesma estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado. Altura para fazer um curto intervalo. Até já.
A Nossa Terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.